Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 142, Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo aos Coríntios. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costuma esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente? No silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide. Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Comentário sobre a mensagem Revides. Você sabia que quando se vinga, torna-se igual ou até mais baixo que o seu ofensor? Você sabia que quando não aceita uma ofensa ou um mal qualquer, este mal permanece com quem o criou e não o atinge? Você sabia que quando gasta seu tempo, suas energias, planejando e cultivando sentimentos de vingança, deixa de produzir o bem? Pois é. Então é tempo de tomarmos o controle de nossas emoções, de domarmos nossos sentimentos inferiores, percebendo que só temos a ganhar se deixarmos de odiar. Aliás, este é o início do perdão. Talvez você ainda não esteja preparado para perdoar certas coisas que lhe aconteceram por serem recentes ou mesmo muito traumáticas. Não se preocupe. O perdão é um processo, um passo de cada vez. E o primeiro passo trata da autopreservação, isto é, de cuidar da sua saúde física e mental. Pois quem guarda mágoa está se envenenando diariamente, sem saber. Assim, o primeiro passo é: deixe de odiar. Por que hei de ficar ressentido com alguém apenas pela razão de que ele mais ama a si próprio do que a mim? E se alguém me fez mal, apenas por pura maldade, então esse é unicamente como a roseira e o cardo, que picam e arranham apenas porque não podem proceder de outra forma. É verdade, há pessoas num estado de desequilíbrio tão avançado, verdadeiros enfermos da alma, que só conseguem agir dessa forma, infelizmente. Ainda irão despertar, ainda terão que se corrigir e arcar com suas responsabilidades. Mas não será o ódio nem a vingança que irão conseguir esse intento. Por isso, siga adiante. Você é maior do que tudo isso. Você não merece viver encarcerado no ódio. Pense em sua saúde, pense em sua família, nos que o amam verdadeiramente. Esses lhe querem ver bem e não adoecido. É preciso ser maior do que a vingança. Do contrário, ela nos consumirá aos poucos. Alguns ensinos de Jesus soam estranhos aos nossos ouvidos. Por exemplo, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Será que aquele que já recebeu um golpe no rosto deve aceitar com naturalidade um novo insulto? Jesus se valia das circunstâncias da vida social para tirar lições que pudessem chegar ao espírito dos que o ouviam. É evidente que esse pensamento, como todos os outros que emitiu, tem um fundo exclusivamente moral. Então, qual é a essência desse ensinamento? Bem, conforme a análise de Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, aquele que for agredido, usurpado nos seus direitos, material ou moralmente, não deve revidar, dar o troco, vingar-se. Sugerindo uma atitude pacífica, Jesus não proibiu o direito de defesa a quem se sinta ofendido, o que, aliás, seria um despropósito. Teríamos, então, um comportamento masoquista se o indivíduo lesado uma vez se permitisse continuar a sê-lo. O princípio da autodefesa, além de ser um direito, é um recurso sustentado pelo instinto natural de conservação, através do qual zelamos pela nossa integridade física e moral contra qualquer tipo de agressão. E, por outro lado, esse princípio de autodefesa não dá motivo ao prejudicado de impor ao outro o mesmo prejuízo, de violar os seus direitos, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas há aqueles que ainda pensam como os homens do tempo de Moisés, ou seja, 3.500 anos atrás, em que o olho por olho e dente por dente era a lei. São os orgulhosos, de personalismo exagerado, cheios de preconceito, que acham que levar desaforo para casa é desonra. Aceitar a sugestão evangélica é ser covarde. Mas eles estão longe de compreender que é melhor suportar um insulto do que revidá-lo. Quando se suporta o insulto, a injustiça, a perseguição, sem revide ou vingança, está se fortalecendo o coração com o exercício da humildade. Numa visão pacífica de situações adversas que muitas vezes não se tem como modificar ou alterar. Há nessa atitude aparentemente passiva de não revidar a essência da caridade e uma grande coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar já é uma defesa. A vingança, ela alimenta o ódio e nos iguala ao agressor, nos enredando a ele, fazendo arrastar um conflito, uma desavença por muito tempo, nessa vida ou até fora dela. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, reflete Allan Kardec. Oferecer a outra face, por extensão, significa não retribuir o mal com o mal, e que é preferível ser ofendido, injustiçado, perseguido, arruinado, do que ser a causa do infortúnio de alguém. Pensemos nisso e peçamos a Jesus, nosso Mestre amado, que nos oriente, que nos ajude e que nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus.